Voltamos nesse terceiro e último bloco. A gente vai falar super rápido, lembrando como é que é aquele pessoal que joga no futebol. Tô brincando, não consigo. A gente está no terceiro e último bloco do programa Pedaleira. A conversa é boa, quero muito continuar a conversar com o Gui, mas a gente tem pouco tempo. Eu vou falar o seguinte. Tem lá no programa do Legislativo, do Gui, uma frase, vou trazer para cá, Gui. De Jeanette Sadiq Khan. Jeanette Sadiq Khan, do livro Street Fighter. É um Handbook for an Urban Revolution. Então é um livro manual para uma revolução urbana. Se a gente pode mudar uma rua, podemos mudar o mundo. Então a gente tem uma inspiração aqui nesse microcosmos. No segundo bloco, o Guilherme trouxe como exemplo justamente a Praça de Bolso de Ciclista, que causou um impacto local, regional, municipal, estadual e nacional. Sim. E isso foi o resultado da mobilização de vizinhos, de ciclistas, de pessoas que se afinaram, tiveram afinidades com a proposta de ocupar o espaço urbano. E aí está um exemplo, né, que está dentro de uma proposta de mandato, de vereança para BH. Estamos com o Guilherme Tampieri, na série Ciclistas na Política. Ele então tentou nas eleições de 2020 como vereador em BH, conseguiu 1.198 votos, mas não foi eleito dessa vez. Guilherme, como é que é você avaliar... Estou chegando, pulando um monte de questões aqui que eu tinha com você, mas como é que é avaliar essa experiência de campanha, né? Tem esse adicional que foi durante todas as restrições da pandemia. Talvez muita coisa não volte mesmo como era, mas como é que é avaliar como foi essa campanha e se você mudaria ou acrescentaria alguma coisa ou se vai acrescentar. Então, só lembrando, tem a pergunta sobre o partido, né? Se você quiser deixar, a gente pode deixar para um próximo programa ou gravado no áudio, mas também agora lancei aí mais uma tarefinha, né? O que que você mudaria na campanha, o que você acrescentaria, se for o caso, ou o que você vai acrescentar?
Várias questões, Patrícia.
Ai, pois
Bom, eu vou tentar responder duas em uma.
Tá.
Uma coisa que eu mudaria é o cálculo partidário, né, que tem que ser feito com mais estratégia, mais racionalidade do que simplesmente com a paixão, né? Se existe de fato um grande interesse em ser eleito, né? No nosso caso, a gente entrou na eleição com o interesse de ser eleito. Uhum. Mas mais do que a eleição em si, né, o que a gente tinha como prioritário era a caminhada, era a pedalada, né? Assim como nós que pedalamos, encaminhamos, que o caminho importa mais do que o momento da chegada, a nossa campanha eleitoral também foi assim. E a avaliação que a gente fez dela, né, no momento da chegada, foi de dor, né? Porque, putz, não conseguimos.
Uhum.
Mas durou poucas horas, né? Assim, e aí a vantagem de ter tanta gente perto de você para mostrar a caminhada de novo, né? Porque naquele momento da linha de chegada você está tão extenuado que talvez a única coisa que importe é o momento, né? É descansar o corpo, e eu precisei disso.
Uhum.
Né? Foi uma dedicação absurda, assim. Foram mais de 1.000 quilômetros pedalados,
pois
e
é.
Não só isso, né? Muito diálogo com as pessoas, dormindo pouco, fazendo live todos os dias, né? Tá tudo gravado aí nos YouTubes, no Instagram, que eu até desativei porque eu fiquei tão cansado. Então, uma das coisas que eu mudaria é um pouco esse cálculo partidário, né? Que ele precisa ser mais estratégico. Mas alguns outros elementos também, assim, a comunicação digital na campanha, a gente acabou falhando um pouco, né? Então, isso assim, só depois que a gente consegue perceber,
uhum.
né? Não é naquele momento. Mas algo que eu não mudaria em hipótese alguma é o nível de transparência que a gente trouxe para essa campanha. Então, a gente tinha uma prestação de contas em tempo real que as pessoas podiam acessar, né? Então, diferente da maior parte das candidaturas que, né, que fazem a prestação de contas apenas para o TSE,
uhum.
eu achei que era importante e continuo achando que a prestação de contas tem que ser para as pessoas.
Uhum.
Se as pessoas aprovam essa prestação de contas, o TSE vai ser uma mera formalidade burocrática. E foi assim, né? A gente teve uma prestação de contas aprovada no TSE e também pelas pessoas. Parte do reconhecimento, né, das pessoas que não necessariamente votaram em mim, né, disseram, olha, eu nunca tinha visto uma campanha tão transparente na minha vida, porque ali era o Guilherme candidato, de fato, né? Não o Guilherme da performance de que estava tudo bem. Putz, tinha dia que eu estava exausto, eu não queria falar de política, né? Mas eu me coloquei naquele lugar com essa disponibilidade, né? Então, o que dava força era esse carinho de pessoas, por exemplo, o Goura, a Renata, que você já conversou com eles, né? Ambos mandaram vídeos apoiando a nossa candidatura aqui, que foram muito importantes para nós. Então, a gente se apegou também a essas coisas que movem, né? Que é a base do movimento social, que é a cumplicidade, que é a confiança, que é a solidariedade, para passar por cima de uma série de contratempos que ninguém te fala que vai acontecer e que acontecem num período eleitoral, né? Então teve, por exemplo, gente que me difamou em grupo de ciclista, né? Que eu era um oportunista. Eu registrei um boletim de ocorrência. Hoje essas pessoas estão sendo indiciadas pela Polícia Federal para prestar conta do porquê que elas me caluniaram naquela época, né? Então, assim, existe consequência para as coisas que a gente faz num período eleitoral. Eu fico muito feliz que as consequências que eu tive, né, do meu processo eleitoral foram 100% positivas, né? Acabou a eleição no dia 15 de novembro, eu chorei muito, assim, por alguns minutos, né? Tive um período de descanso, eu fiquei uma semana completamente desligado de tudo e depois retomei minha vida, o trabalho e etc. Né? Então, assim, quando eu olho para trás, né, quando você me convidou a olhar de novo para esse programa legislativo, eu fico extremamente feliz e honrado com o tamanho do que a gente fez por Belo Horizonte. Né? Isso, vendo, né, esse material aqui de novo, eu vejo o quanto de carinho a gente levou para Belo Horizonte, né? Quanto a gente ama essa Belo Horizonte que a gente quer viver. Eu não tenho a menor dúvida que a atuação legislativa, ela tem uma série de dificuldades que não estão previstas nesse programa legislativo e que a rua ia me mostrar, né? Mas um plano, ele é uma aposta, né? Então a gente apostou nessa cidade aqui, que é uma cidade mais convidativa. E aí vou trazer só aquele intervalo de acho que uma escola, né, que vocês têm aí como anunciante, que as crianças falam que querem o ar puro, que elas querem um futuro, que elas querem liberdade. É. E é essa mesma cidade que eu queria viver. É a mesma cidade dessas crianças. Porque se essa cidade for uma cidade, né? Se Belo Horizonte for essa cidade com um ar mais, não vou dizer puro, né? Mas um ar menos contaminado ou com uma qualidade suficientemente boa para nós respirarmos, especialmente as crianças, os mais velhos, as pessoas com deficiência respiratória, se essa cidade der liberdade para as crianças, por exemplo, irem a pé para as aulas em segurança, essa também vai ser uma cidade boa para os adultos. Então foi um pouco isso que a gente tentou trazer num programa legislativo que tinha aqueles 4S, né? Sim. Que você citou aí, que era sustentável, saudável, segura e solidária. Sim. Sem esquecer o momento em que a gente está passando, em que a solidariedade, ela é para lá de fundamental. Te devolvo, Patrícia.
Sim. Puxa, que legal isso. Você trouxe até um pouquinho da resposta da outra pergunta que eu queria te fazer. Você sabe que quando a gente começou esse programa aqui, o primeiro convidado foi o Goura Nataraja. E ele nomeou de um jeito, assim, ele figurou o que a gente está falando, assim, num resumo muito bom, né, de uma forma muito clara, e eu trago e trouxe em todos os outros programas. Que é, ele falou assim, que a gente deixa de ser pedra quando a gente é no movimento, quando a gente está ali no campo, a gente deixa de ser pedra para ser vidraça, né? Como é que é? Daí você me falou disso, que teve episódios que da própria comunidade, da própria base, né, as pessoas aí te caluniaram e também agiram de uma forma que a gente, no senso comum, e eu ainda com um certo distanciamento, mas com várias conversas eu vejo isso se repetir, que é isso, assim, quando a base questiona o fato de você se candidatar, né? É quando a gente esquece que o processo político, ele vem dessa representatividade, ele não deveria vir de outra forma, né? Ele vem mesmo da comunidade e não é essa pessoa que emerge da maturidade de um movimento social que ela então é oportunista. Na verdade, a gente daí tem que, acho que, mudar um pouco o prisma de que oportunista talvez esteja num outro lugar. Então, acho que você trouxe um pouco dessa resposta, desse ambiente que é de deixar de ser pedra para virar vidraça. E aí, você tem um lugar ainda mais delicado, né, Guilherme? Que é, você deixou de ser pedra para virar vidraça na campanha e agora volta a ser pedra. Só que, ou não, você me esclareça também como é que é a atualização desse movimento. Mas, talvez essa... essa pedra, ela está sempre ali, né? A nossa desobediência ou a nossa inconformidade, nossa inquietude em qualquer lugar que a gente vá. Não sei, se você quiser comentar alguma coisa em relação a isso, como é que é sair, deixar de ser pedra para virar vidraça, embora você já tenha me trazido um episódio que você teve nesse período de campanha.
Perfeito, Patrícia. Eu acho que tem um senso comum, né, de que quem pedala, às vezes, é uma pessoa melhor do que as outras, né, e eu parto do pressuposto que bicicleta não muda o caráter de ninguém, né, são outras formas da gente mudar o caráter das pessoas. Né? Então, quando veio esse episódio específico, né, claro que eu fiquei chateado, mas aí a gente lembra do lastro, da história e de quem tá do nosso lado. Né? Então, assim, quando uma pessoa como a Renata Falzone, o Goura, né, que são figuras aí que estão na vidraça ou que estão vidraça há muitos anos, né? Essas pessoas não fariam movimentos de te apoiar à toa, né? Assim, são pessoas que têm compromissos e princípios que estão muito além de qualquer aliança política. Uhum. E o mesmo em Belo Horizonte, com pessoas daqui da minha cidade, né? Que me apoiaram durante todo o período, que construíram a campanha juntos, né? O nosso grupo mais duro da campanha tinha ali umas 30 pessoas que continua aí ativo, né? Conversando, não mais coisas sobre política institucional, né, porque a gente deu um tempo nisso, mas esse processo, né, de estar vidraça, ele não pesa porque você sabe de onde você veio. Né? Assim, eu não sou alguém que acabou de surgir no movimento da bicicleta e estou aí querendo candidatar porque a bicicleta está na moda. Né? Eu tive uma história ali, e o que a gente fez foi tentar trazer não só a minha história, mas a história de todo mundo que construiu a candidatura para dentro da candidatura. Né, então é personificar a política ali, né, inclusive o próprio candidato, porque por mais que a gente tenha criado em alguma medida, né, uma persona candidato Guilherme, a maior parte do tempo eu era o Guilherme de antes, né, assim, com algum, e aí tem um pouco da resposta lá de trás, né, do que eu mudaria, né, um pouco dessa inocência de uma primeira campanha, né, porque importa algumas coisas que acontecem na caminhada, né, importa eventualmente a estética, às vezes eu tava com o cabelo maior, assim, despenteado e tinha muito coração ali, né, e assim, a gente acabou não se preocupando tanto com essa estética, que é fundamental, né, num país que a gente tá disputando a narrativa em todos os âmbitos, uhum. né, desde da vacinação ou não vacinação, até colocar mais bicicleta ou mais carro nas ruas, né, carro elétrico, enfim, a disputa tá em todos os lugares. Então, esse é um pouco... Me parece que agora voltar, né, a estar pedra é muito tranquilo, porque é de onde eu venho, né, assim, e ao longo da minha vida, né, eu fui, talvez numa vidraça em menor evidência, né, como conselheiro de política pública, né, você tá em evidência ali, né, quando você dá uma entrevista, etc. Então, para mim foi muito tranquilo, porque chegar no lugar de candidato foi um processo muito sedimentado. E sair do lugar de candidato, né, de cabeça erguida, sem ter tido problema de prestação de contas, sem ter tido, com poucos votos, né, 1098, mas com pouco recurso, né, porque faz diferença, 1198. Isso tudo me deixa muito orgulhoso. É, acho que foi 1098, não foi não?
Olha,
deu branco aqui.
Você sabe que eu estoqueio as pessoas, né?
Não, então deve ter sido, e eu tô tirando 100 votos, desculpa, gente, é porque, enfim...
E se não foi, mas, tomara que tenha sido 1198.
É isso, mais gostoso ainda, né? Assim, então voltar, né, para esse lugar também me é muito tranquilo, porque foi tudo muito bem pensado, assim, né? Não foi uma decisão de um dia para o outro, como eu falei anteriormente. Sim.
Tá inteiro, né? Daí talvez seja mais fácil mesmo esse trânsito, porque se a gente acaba carregando algo que não é nosso, fica um pouco mais pesado. E aí, para olhar para o caminho que é sempre longo, a gente está sempre num processo aqui, pode ficar ainda mais difícil. Então, tá aí a gente talvez nunca deixar de ser pedra, na verdade, né? Talvez seja esse o lugar. Ou, como você falou, ser também um pouco da vidraça, porque sabe-se como é que é receber essa participação das pessoas, essa urgência das pessoas. Porque às vezes não é só uma participação, às vezes vem com mais força. Guilherme Tampieri, a gente estava aqui na série Ciclistas na Política, no programa Pedaleira. Vou ter que encerrar o programa, é super rápido, é uma descida de bicicleta, mas foi um prazer estar aqui com você, conversando. Como eu te falei, tem várias questões que eu gostaria de trazer e a gente prosear aqui, principalmente o teu olhar sobre essa ação local com impacto internacional, inclusive, né, um impacto que transborda. Então, talvez fique aí para uma próxima, quero já te convidar e deixar à vontade para quando você quiser participar do programa de novo, e eu mando para você as suas considerações finais para a gente poder encerrar o programa.
Bom, agradeço novamente a você, Patrícia, mas todo mundo aí que está na produção da Rádio Cultura. Eu também tenho um podcastzinho bem menor do que esse aqui, toda semana na Rádio FMG Educativa, que a gente fala sobre bicicleta e suas interseções, chama Pedal no Ar.
Pedal então, no Ar,
É um prazeraço poder estar aqui conversando com vocês. O que eu posso dizer, né, aqui como uma consideração final é algo do que a gente levou na campanha, né, que é possível ter uma política que responda aos desafios ambientais, sociais que a gente vive no século XXI, né, trazendo aí como bicicleta-chefe, como elemento orientador, as mudanças climáticas, né, e todas as interseções que a mudança climática tem nas nossas vidas, individualmente e socialmente, né, entendendo que são elas que impactam, ou na verdade é ela, né, a mudança do clima que impacta as pessoas que já estão mais vulnerabilizadas por conta do nosso sistema capitalista. Então, o legislativo municipal, e aí vale um olhar, né, dos ouvintes ao que acontece na Câmara de Curitiba e na Câmara de todos os lugares do Brasil, ele tem muitas funções possíveis para a gente evitar o colapso climático. É limitado? É sim. Mas o vereador, ele pode fazer muita coisa para que a gente saia dessa situação, inclusive denunciar a não atuação da prefeitura, né, que é o primeiro papel que a gente mais imagina de um vereador, que é fiscalizar o executivo também, mas há outras possibilidades inúmeras, como por exemplo, promover diálogos entre pessoas que querem conversar sobre esse tema, né, chama a Patrícia, chama aí a molecada que está na rua, certamente Curitiba tem movimentos de jovens ligados aí à questão climática. Então, esse é um recado, né. O outro é que a gente pode e deve ir além do limite territorial, né? A gente sai da praça de bolso do ciclista, mas Curitiba é muito maior do que só Curitiba, né? Curitiba tem uma metrópole. Então, quando a gente está discutindo aí o racionamento de água, né, que está em todos os lugares, a gente não está só discutindo Curitiba, a gente está discutindo de onde vem a água que abastece Curitiba. E tudo isso tem a ver com as questões da mudança do clima, do caso de Belo Horizonte.
A gente perdeu o teu áudio, teu microfone desligou, será?
Uai, vocês me ouvem?
Aí, agora sim, que Curitiba é além do seu território, né?
Sim, exato, né? O racionamento de água que está acontecendo aí, ele vem de outros lugares, que não necessariamente do município de Curitiba, né? Sim. Então, entender essa interconexão das metrópoles, das bacias, dos rios, claro, né, também é muito importante para a gente trazer de novo aquilo que eu falei aqui, né? Que é a discussão climática, que para mim é o grande cerne que deveria ser a pauta dos municípios, dos estados e do nosso país.
Nós somos agentes do mundo, né?
Exato. Infelizmente, no governo federal, a gente não pode contar com isso. Então, que saia da base, que saia do nosso desejo de viver num mundo melhor, não só para a gente, mas também para essas pessoas que estão aí no colo de Patrícia, que tem um futuro inteiro a ser vivido, e não nos cabe destruir esse futuro. Pelo contrário, cabe resguardar ele.
Sim, somos guardiões do futuro, né? Obrigada, Guilherme, obrigada pela participação, pelo aceite nesse programa. A gente conclui o programa de hoje, devido ao tempo a gente não vai estar com o bloco Percursos Afetivos Sonoros do Cadu Cinelli. Se você quiser algum comentário, crítica, alguma coisa, manda para o WhatsApp 41-3153-0022 e dá um like, transmita nosso programa, compartilhe. E é isso, tá? A gente vai ficar por aqui. Mantenha o distanciamento físico, ainda assim a gente tem que manter nossos cuidados, mas faça parte de uma intensa coesão social. Até a próxima, até o próximo Pedaleira. E este foi o novo programa Pedaleira, com patrocínio da Go Cycle, o maior estúdio de bike indoor do país, e apoio cultural da Fiat em São José e da Bicicletaria Cultural. Para saber mais, acesse www.cultura930.com.br/pedaleira.